muitos químicos de alto nível também, que não conseguiram atingir o nível da fosfamina. Então, isso irritou. E a irritação deve ter provocado uma situação não muito agradável. E eu fui processado, a senhora não quer repetir, mas eu vou, por charlatanismo e atentado contra a saúde pública. Então, pela polícia comum, porque foi curandeirismo. E foi primeiro o pedido da reitoria da USP, foi para a Polícia Federal. E a Polícia Federal disse que não era competência e passou para a Polícia Civil. Tá?
Satisfeita, senadora? Com a palavra, o senador médico Valdemir Mocca.
Senhor presidente, realmente difícil. Eu, além de médico, eu não me atrevo a dizer que sou químico, embora tenha dado aula durante 15 anos de química. Então, para mim, eu sei que os ouvintes estão reclamando, mas eu consigo entender, talvez, um pouco acima da média dos demais senadores. Então, o que me chamou a atenção, e eu quero me referir ao doutor Durvanei Augusto Maria, é porque ele diz o seguinte, que o cristal é apolar. E na química tem uma regra básica, semelhante dissolve semelhante. Se o cristal não for submetido a um solvente também apolar, ela não vai se dissolver. Daí porque eles afirmam que tem que passar pelo fígado, né? Ou então, eles falam de lipossolúvel, né? Então, o lipídio dissolve, porque é apolar também. Então, é uma coisa que é básico, realmente, pelo menos, né? E o que me chama a atenção é o seguinte, criar um grupo de trabalho e não chamar as pessoas que chegaram à substância não me parece inteligente. Porque tem um grupo de pesquisadores e não são... Ah, não. Porque o Durvanei mesmo tem um monte de título, né? O doutor Gilberto, ele tem mestrado em química analítica, ele tem pós-graduação em físico-química. Então, não são pessoas comuns, são pessoas que chegaram a uma substância e que, se fizesse parte do grupo do trabalho, com certeza ajudariam a esclarecer as dúvidas. Não faz sentido para mim isso. Quer dizer, isolar o pessoal que chegou na substância. Eu acho que seria elementar a participação dessas pessoas. Não? Então, a minha pergunta, mais especificamente, é para o Durvanei, porque foi ele que mencionou essa questão da solubilidade. Claro que fala do cristal, que se colocar o cristal direto, a cápsula é insolúvel. Então, a cápsula não deixa com que o medicamento chegue até a célula. E eles estão falando em mitocôndria. Mitocôndria é a casa de força da célula. Se você for seletivo e atingir as células neoplásicas, aquelas cancerosas, na sua mitocôndria, elas vão, sem dúvida nenhuma, a célula neoplásica vai morrer por inanimação, por falta de energia. Então, eu acho que esse é o processo, pelo menos até onde eu entendi, né? E isso daí foi mostrado aqui em vários tumores, foi reduzido. Eles não falam em cura, mas falam em melhora de qualidade de vida. Senador Ivo Cassol trouxe um testemunho aqui, eu não tenho por que não acreditar nele, né, dizendo que um amigo dele que tem um câncer de ouvido, não sei qual é, ouvido médio, externo, enfim, mas é que a hora que começou a tomar o comprimido, passou a dormir. Aqui nós temos presente uma senhora, dona Bernadette, eu sempre erro o nome, mas eu acho que hoje eu estou acertando. A dona Bernadette, que estava numa cadeira de roda, testemunho pessoal. A pessoa não tem interesse. Foi em várias clínicas em São Paulo. E aí, toma um avião em São Paulo e vem hoje aqui dar um depoimento. Então, sem falar de vários depoimentos visto aqui. Embora eu seja médico, eu respeito muito aqui os pesquisadores. Eu acho que alguém disse, eu acho que foi da não foi da Anvisa, mas da do, não, foi a professora ali. Diz que ela está aqui para...
Do INCA,
né? Que pessoal quer somar, que bom... Se a gente pudesse somar essa equipe valorosa, com uma experiência acumulada ao longo de 20, 30 anos, com os pesquisadores. E a gente, quem ganharia com isso, sem dúvida nenhuma, seria o brasileiro que está portador, né, sofrendo, às vezes, em câncer terminal. Eu lamento muito.
Eu sou uma... Senador Edson Lobão.
Uma ligeira intervenção. Eu acabei de receber um telefonema de um jornalista de Brasília, Gilberto Amaral. É um importante jornalista aqui. Ele me pede que transmita a comissão que ele já ingeriu 600 comprimidos. Eu achei muito bem, 600 comprimidos. E que se sente muito bem.
Obrigado, senador Lobão. Registrando a presença também na nossa reunião de três comissões do senador Garibaldi Alves Filho. Doutor Durvanei Augusto Maria, biomédico do Instituto Butantan. O senhor responde ao questionamento do senador Valdemir Mocca.
Eu quero agradecer ao senador Valdir Mocca. E o que ocorre é o seguinte. A solução, eu trabalho sempre com solução, eu nunca trabalhei com as cápsulas, porque a cápsula ela é insolúvel e precisa obrigatoriamente passar por um processo de ativação hepática, como uma grande maioria de drogas o faz. Então, eu não estou inventando a roda, porque isso já é sabido da literatura. O que eu avalio são concentrações do efeito dose-resposta. Nas concentrações que foram realizadas no estudo, não vão de acordo com as que eu testei, a que eu avaliei. Estão em concentrações muito menores do que eu já havia detectado. Na concentração que ela foi testada, os resultados são esses, como eu já sabia. E eu só queria ressaltar do plano de estudo, já que eu fui um membro ilustrativo, é que nesse plano a função era avaliar a segurança e a eficácia. Prova de conceito. Então, se é uma prova de conceito, por que não chegar às mesmas concentrações que as 11 publicações que eu realizei, eu tinha? Então, na realidade, foi... Eu sei por que não foi. Porque a solubilização, em grande massa, altera o pH. Então, se eu tivesse sido requerido a informar como era a diluição, eu poderia, como fiz nesse grupo de trabalho do Ministério, passar conhecimentos e informações sobre como eram e como são os mecanismos de ação e de solubilidade. Eu acho que não caberia o momento de que isso poderia ter sido feito e não estaríamos hoje debatendo uma coisa que poderia ser completamente diferente. Nas concentrações que eu publiquei, todas elas têm alterações e têm mecanismos específicos. Para cada tumor tem um comportamento. Inibe proliferação por mecanismos específicos, induz toxicidade, mata a célula tumoral. E no modelo animal ela reduz o volume tumoral.
Perfeito. O doutor Pedro Prata do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, também gostaria de responder essa pergunta do senador Mocca. Dr. Pedro Prata.
Eu agradeço, tem coisas a dizer e muitas para esclarecer, mas eu não vou fazê-lo aguardando qualquer pergunta, mas apenas um esclarecimento. Para a constituição do grupo de trabalho que foi feita pelo Ministério da Saúde em outubro de 2015, foram convidados todos os pesquisadores responsáveis pelo depósito da patente da fósforo. E vale ressaltar que o professor Gilberto Chierici se recusou a indicar um representante e enviou ofício ao ministro da Saúde. Eu tenho aqui os dados do ofício, não vou me estender, recusando-se a participar do grupo. Em seguida, houve a indicação do químico, né, que aqui está, o professor Gilberto Chierici, por meio de um ofício ao Ministério da Saúde, para sua participação. Apesar da insistência, ele não concordou em participar. Como ele não concordou, foi indicado através de ofício a participação do professor, que aqui está, Durvanei Augusto, pelo Butantan. Então, só esse esclarecimento, em nenhum momento houve recusa do Ministério em ter a colaboração desses pesquisadores.
Posso? Doutor Durvanei.
Olha, na primeira reunião, o diretor do Instituto foi convidado a participar, como a própria apresentação do Dr. Pedro. Eu não fiquei sabendo de nenhuma reunião. E uma, eu não faço parte dessa patente, meu trabalho é mostrar ciência. Tá? E quando eu fui indicado para essa participação dessas reuniões, eu fui em duas apresentações. Primeiro, para fazer o plano de estudo, e segundo, para apresentar todos os resultados que eu tinha. Tá? Que comportam todos os estudos em câncer de mama, em câncer, em leucemias, em tumores de pulmão, em câncer renais, em tumores renais e em melanoma. A partir de então, eu não fui comunicado nem da existência dos relatórios e a divulgação pelo portal do Ministério. O que eu quero, é uma retratação, é que parte dos resultados que fizeram parte do estudo de diversos alunos que eu tenho no laboratório, que é a estrutura nanoencapsulada, não faz parte dos objetivos centrais deste plano de estudo. E eu coloquei, e vou voltar a ressaltar, que eu fiz parte e não farei mais.
Eu ia lhe perguntar se o senhor não acharia oportuno reabrir a discussão no Ministério da Saúde, mas se Vossa Senhoria não quer ir lá, quem sabe o senhor é convencido e se reabre esse trabalho, tendo em vista as insatisfações de respostas.
Olha, uma questão importante é o seguinte, eu tenho um número até inexpressivo com os demais pesquisadores, mas todos eles eu participei efetivamente. Então, por que eu participo efetivamente? Porque eu estou dentro do laboratório trabalhando. Então, é difícil eu negociar essas reuniões, porque, para mim, né, para o meu trabalho, elas são dispendiosas, porque eu quero é mostrar ciência e publicar, ter publicações para que elas possam representar e serem úteis para que nós possamos debater aqui o que a fosfonamina representa para o tratamento do câncer.
Perfeito. O que o Brasil todo quer quer conclusões, que cheguemos a uma conclusão, a um consenso. Como o próximo bloco tem dois... Tem um senador que é médico, eu vou reduzir
então... Senhor presidente,
então.
Questão de ordem. Eu não me incomodo de fazer também não. Em bloco, de forma nenhuma. Eu dei uma sugestão que foi acatada parcialmente, e agradeço até ao senador Blário Maggi pela defesa, mas nesse momento...
Não prefere que não. Seja uma pergunta não, individualizada. Mas como fizemos...
Faria as minhas perguntas, claro, os meus
mas,
questionamentos.
Perfeito, mas como o doutor Mocca, como o senador e doutor Mocca já fez, vamos deixar com o senhor também esta distinção. Com a palavra para questionar o senador Valdir Raup.
Senhor presidente, senador Lazier, senador Lobão, presidente da CAES, senhoras e senhores senadores, senhores convidados, cientistas aqui presentes, eu acho que nem devo fazer perguntas também, porque o tema é tão complexo que se tivesse aqui uma discussão sobre empresas, eu estaria dando aqui a minha opinião, como administrador de empresas que sou. da situação econômica, da mortalidade de empresa, até da mortalidade, que a empresa também tem mortalidade. Mas, tratando de uma situação tão complexa como essa, eu queria apenas parabenizar o senador Ivo Cassol pela fé, pela determinação, e acredito em Deus também, acredito na cura pela fé, mas acredito muito na ciência. Acho que Deus também deu o poder, né, de sabedoria para os cientistas poder analisar, né, todas essas situações que envolvem a ciência. Então, eu queria deixar para eles resolver essa questão. O que eu posso aqui é dizer ao senador Ivo Cassol que continue nessa luta, porque ele está acreditando tanto nisso, e eu acredito também que após as pesquisas, após a comprovação científica, esse é um medicamento que poderá trazer alívio para as famílias. Eu já tive membro da minha família que já faleceu com câncer, já tive dois que foram curados, um foi curado em Barretos e outro foi curado em Santa Catarina, agora recentemente, no ano passado. Então, essa é uma doença que abala as estruturas da família. Tem gente que hoje quase todo o tratamento é gratuito, mas no passado as famílias vendiam a casa, vendiam os terrenos que tinham, vendiam as propriedades, vendiam tudo para tentar salvar um membro da família e muitas vezes não conseguiam salvar ainda. Nós já temos uma cura razoável, que pode chegar até 80% nos tratamentos convencionais. Mas eu perguntaria ao Dr. Gilberto Edivaldo Querice, por que não foi dado entrada ainda a esse pedido na Anvisa? Já faz uns 2 anos que nós estamos nessa luta, nessa discussão aqui, e eu ouvi aqui agora a doutora lá da Anvisa dizer, e eu já sabia disso, que ainda não tinha sido dado entrada a esse pedido de registro na Anvisa. E pediria também ao doutor Jailson Bittencourt de Andrade, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aqui também do representante do Ministério da Saúde, que acelere. Eu acho que se nós temos cientistas que podem fazer essa pesquisa e essa análise científica, por que não acelerar esse processo para tirar essa angústia, tirar essa dúvida? Agora fica aqui um debate, uma demanda daqueles que concordam, daqueles que não concordam, daqueles que reprovam, daqueles que aprovam esse medicamento, que poderá ser, de repente, né, uma saída não para o Brasil, mas para o mundo. É claro que todo mundo, eu não acredito também que os cientistas do mundo inteiro do Brasil sejam contra um produto, um medicamento que possa salvar vidas, que possam curar pessoas, porque nem todos os cientistas são mercenários, são pessoas que visam só o lucro, né? Que visam só o lucro, visam também o ser humano, o benefício ao ser humano. Então, eu só não quero nem fazer perguntas sobre a área científica, não é a minha área. Eu vou deixar para os nossos doutores aqui, o doutor Moca e o doutor Eduardo Amorim, fazer esse questionamento. Parabéns, senador Ivo Cassol, pela determinação. Muito obrigado.
Ok. Essa sua pergunta, senador Valdir Raup, também é formulada por várias pessoas nas mensagens que estamos recebendo. Por que não entrou o pedido para o exame na Anvisa? Tem muitos telespectadores e pessoas que estão nos acompanhando que elogiam aqui o debate. Outros, como Josimar Gomes Mendes, como acreditar que as cápsulas usadas, que teriam apenas 32% de fósforo, seriam originais produzidas pelo grupo de pesquisadores de São Carlos, ou se não teriam sido adulteradas, uma vez que o professor Querice afirmou que é fundamental a pureza e alta concentração da fósforo. É uma das colocações. Senador Blairo Maggi.
Presidente, muito obrigado. Eu não sou membro efetivo da comissão, mas o assunto é um assunto importante e a convite também do senador Moca, do senador Ivo Cassol, estou aqui na comissão para entender e debater o assunto. Eu também não tenho perguntas específicas, mas em outra oportunidade, em outra comissão, tive a oportunidade de fazer a defesa da liberação do uso desse medicamento, a exemplo de outros medicamentos também utilizado sempre no combate a um câncer. Também tive a oportunidade de relatar a experiência da minha família, onde uma filha minha com 16 anos passou por um processo de um câncer linfático, recebeu todo o tratamento que eu poderia dar a ela da medicina moderna, com todos os recursos, mas também não abri mão em nenhum momento das simpatias, das rezas, dos credos, tudo que se pudesse fazer e que alguém me indicasse que poderia ajudar, eu fazia. Lá reclamava muito que tinha que tomar suco de babosa, leitinho da árvore, não sei das quantas, chá disso ou daquilo, mas no final acho que tudo ajudou e graças a Deus a minha filha ficou curada. Já se passaram aí mais de 15 anos, tem 2 filhos e a vida continua. Mas eu volto sempre ao tempo em que foi descoberta a doença, ao tempo das dúvidas que nós tínhamos de como tratar isso e se o tratamento que estava sendo ofertado a ela daria resultado no final. E não termina essas dúvidas com o dia que o médico vira para você e fala assim, você está curada, sua filha está curada. Não termina, porque você tem mais 5 anos pela frente, no mínimo, para observar e cada tosse ou cada tossida que a minha filha dava, eu levava um susto, porque a gente descobriu por aí, né? Porque ela tinha uma pressão muito... tinha um nódulo bastante grande e isso dificultava a sua respiração e também provocava crises de tosse. Então, eu quero dizer que, pelas discussões que a gente ouve aqui e vê, tem muita vaidade nesse meio também. Tem muita gente que está mais com vontade de discutir as coisas do que propriamente liberar as coisas, né? Acho que, eu diria assim aos pesquisadores que estão trabalhando e que querem fazer essa liberação, é óbvio que querem, tanto é que já vieram aqui várias vezes, aqui no Congresso, no Senado, que talvez fosse interessante, viu, professores, vocês buscarem um exílio, né? buscar um espaço fora do país para discutir isso também, e quem sabe um país que tem uma legislação um pouco diferente, um pouco mais flexível, possa dar guarida a esse tipo de situação. É difícil dizer isso, mas eu conheço a burocracia do nosso país e a má vontade do setor público para fazer as coisas. Isso não vai andar. Isso não vai andar. Nós vamos ficar aqui discutindo 5 anos, 10 anos, e a coisa vai ficar do jeito que está. Infelizmente, nós vimos isso na história da humanidade. Em muitos momentos, os cientistas, as pessoas, tiveram que mudar de país, mudar de região, para poder levar adiante o seu pensamento, a sua ideia, e com certeza, né, provar lá na frente que ele estava certo e que aquela estrutura burocrática daquele país, daquele momento, ela estava errada e ela não quis avançar. Então, eu penso que devemos continuar aqui brigando para fazer. Acho que foi um passo importante a aprovação dessa legislação pelo Congresso Nacional. É óbvio que vai passar agora pela mão da presidente a sanção ou não, mas mesmo que a presidenta venha sancionar, vencer essa burocracia não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. O Brasil, infelizmente, ele hoje é refém das corporações, ele é refém do serviço público, ele é refém das pessoas que não querem que esse país ande, que esse país avance. Infelizmente, é isso, né? A paradeira que o país se encontra... A paradeira que esse Brasil se encontra não é só pela crise econômica. A crise econômica ela é provocada pela paradeira em si. Nós não conseguimos mais nada. E não é só os senhores na área médica ou de pesquisa, não. Lá na minha área da agricultura, na área do transporte, da infraestrutura, o país está literalmente parado, travado pela burocracia que nós mesmos colocamos. Nós mesmos somos culpados, a sociedade é culpada disso. E enquanto não colocar tudo de volta na mesa e olhar e retirar aquilo que atrapalha a vida das pessoas e fazer com que só vale ou passe a valer aquilo que efetivamente faz as coisas andar, infelizmente nós somos um país fadado ao fracasso. Infelizmente somos um país fadado ao fracasso pela burocracia que nós temos. E o exemplo está claro aqui pelo que vocês estão fazendo. Querem, tem provas, mas não conseguem avançar. Porque de outro lado tem gente que não quer, porque tem vaidades, tem legislação, tem medo disso ou medo daquilo. Infelizmente é isso. E a minha sugestão aos senhores é que a gente vá para o Paraguai ou vá para qualquer outro lugar e depois importe os produtos lá para cá. Muito obrigado.
Na mesma linha do seu comentário, Janaína Canuto Dias, somos todos Quierice. USP vergonha alheia. Sanciona fósforo, Dilma. Doutor Gilberto Quierice, a pergunta do senador Valdir Raup, por que o produto não entrou na Anvisa?
as visitas que eu fiz.
Microfone.
As visitas que eu tenho na Anvisa estão todas registradas. Eu viajei para o Rio de Janeiro com o presidente da Anvisa para fazer dados clínicos, onde a unidade fabril chamada Farmanguinhos seria responsável pela situação. Desde que a necessidade providenciar a titularidade das patentes com uma única pessoa, providenciar os termos da cessão dos direitos patentários, licenciamento de um laboratório oficial, podendo ser Farmanguinho Fiocruz, para a produção pública de medicamento. Isso é um e-mail que veio de Farmanguinhos, onde nós fomos para lá com o presidente da Anvisa para tratarmos de assunto com relação ao tal famigerado documento que não entrou na Anvisa. 5 vezes nós fomos lá, porque nós fazíamos pesquisa, não tinha referência nenhuma, nem sabia como funcionava. Várias vezes fomos lá, orientaram, fizeram, aconteceram. No último, a penúltima vez, agora nós vamos resolver. Vamos até Farmanguinho, que resolve. Farmanguinho faz tudo direitinho e acontece. E depois vem um pedido desse. O senhor quer que eu registro onde e por quem?
Não, mas, perdão, mas na sede nacional da Anvisa, entrou algum requerimento?
Não.
Mediante contra-recibo, não.
O senhor não está entendendo.
Não, não estou entendendo.
É muito fácil. Nós nunca tivemos experiência para levar esse documento. Nós fomos várias vezes, reuniões com a Anvisa de técnicos e direitinho. Uma das ocasiões que nós se reunimos na Anvisa, a senhora que foi designada para nos dar informação, nos disse o seguinte: se você tiver trabalhos publicados no exterior, facilita muito, você tem algumas coisas. Eu deixei os 6 ou 7 trabalhos publicados no exterior e até hoje eu estou esperando a facilidade que a Anvisa conseguiria. O que acontece é o seguinte: o pedido do documento, se o senhor me garante, ou alguém aqui me garante, que se eu tivesse entrado com esse pedido, estaria hoje tranquilo? Eu já estive lá desde 1910. Eu tenho documentação que comprova isso. Eu não vou passear na Anvisa, nem faço reunião com o diretor da Anvisa para perguntar como é que vai a família dele, o irmão dele, qualquer coisa. Eu tenho que ir lá. Nunca me foi me dado uma orientação como essa. A única é que é o seguinte: Farmanguinho faria tudo. Eu tenho assinatura nas atas do próprio presidente da Anvisa, desde que eu transferisse a patente. Então, é por essa razão que lá não existe um documento. Que documento teria que entrar? E depois outra: para ter esse documento que a Anvisa preconiza muito, precisa ter protocolo clínico, precisa ter todos os dados para orientar a pesquisa para que lado vai.
Tá bom. Bom, senador médico Eduardo Amorim, independente da sua pergunta, nos ajude a entender. Não deveria ter entrado um requerimento com todos os detalhes técnicos, médicos, químicos, para que pelo menos houvesse um recibo pelo qual se perseguisse o andamento e cobrasse o andamento, que é o que realmente nos causa assim, uma certa perplexidade. Que essa pergunta é muito formulada, doutor Querice. Entrou ou não entrou um pedido na Anvisa?
Não.
Não entrou um pedido na Anvisa. Mesmo a instrução não estando ainda completa, pelo menos abriria caminho para a discussão e para a complementação posterior. É o que nós entendemos, salvo o melhor juízo.
Desculpe, desde que eu fornecesse a patente para a Fiocruz. É o que está escrito aqui.
E não poderia fazer isso?
Não, ele está cedendo. Hã? Ele está cedendo.
Se ele liberar a patente, senador, no outro dia essa discussão aqui acaba.
Tá, entendido. Doutor senador Eduardo Amorim.
Senhor presidente, colegas senadores, os professores aqui presentes, os cientistas presentes, que bom que vocês estão aqui para debater com todos nós, todos aqueles que nos acompanham aí pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira ou por mais vezes, eu sou médico, estou como parlamentar. Minha profissão é a medicina. Boa parte da minha vida profissional dediquei exatamente a pacientes oncológicos, tratando de pacientes terminais, pacientes que não tinham esperança nenhuma mais pela medicina, ou seja, pessoas desesperançosas. E como disse aqui o senador Blário Maggi no seu relato, no seu depoimento pessoal, pessoas que procuravam de tudo para vencer essa batalha aí contra algum tipo de câncer. Muitos se perdiam pelo caminho, muitos não venciam e muitos conseguiam realmente vencer essa batalha e se salvar.